Fica 5 minutos com alguma tolerância se for caso disso e todos estamos de acordo que se uma ronda só, está bem? Obrigado. Assim que garantiremos que a senhora Secretária de Estado sairá à hora que previa sair. Senhor Estado de Estado, em primeiro lugar, queria pedir-lhe desculpa pelo nosso atraso, mas também, de alguma maneira, e também pela pouca representatividade em termos numéricos de deputados aqui, mas, de qualquer forma, grande parte dos deputados da COFPA estão na Comissão de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos, que está agora a decorrer há uma hora, e por isso tivemos que fazer aqui uma divisão de recursos humanos, um desdobramento. E alguns outros que lá deviam estar, mas não estão, nomeadamente. Mas pronto, mas é isso. Portanto, vamos ter a sugestão, não sei se podemos ter alguma declaração inicial, se não, não. Não, portanto, vamos ter uma ronda de 5 minutos, porque já foi o que se combinou, e só se justificar mais algum esclarecimento, mas em princípio seria suficiente, cada um dos grupos parlamentares, com as respostas depois da Sra. Sociedade de Estado. Sr. Deputado, iniciávamos, portanto, dava-lhe a palavra, por favor.
Cumprimento ao Sr. Secretário de Estado, não lhes vou tirar muito tempo, as coisas são relativamente pacíficas, tirando aqui algumas exceções que queríamos ver clarificadas. Temos a noção que este COE mais é prolongamento do COE de 2011. Reconhecemos e achamos legítimo que o Governo queira ir mais longe face às exigências de reporte, quer a nível nacional, quer a nível internacional, quer para as suas medidas de política. E, tal como foi dito aqui pelo Diretor-Geral, também reconhecemos que o anterior COE, que era uma recolha de dados agregados, e que a mudança de paradigma para o COE+, é de facto uma recolha de dados individualizados, o que pode suscitar alguns problemas, como já vamos ver. Mas a primeira questão que lhe queria colocar, indo diretamente ao assunto, Sra. Secretária de Estado, é assim. Há matérias muito importantes. A estrutura e as regras de funcionamento serão definidas por portaria. O conteúdo, estrutura e fixação de prazos, periodicidade de registros e atualização de informação serão definidos por portaria. Termos e condições do registro e divulgação e greves definidos por despacho. Datas e períodos de reporte por despacho. Senhora Secretária de Estado, a pergunta é, estas matérias sendo tão minuciosas, mas ao mesmo tempo tão relevantes, para aquilo que se quer obter em termos de individualização de dados, eu pergunto isto. Estão preparadas as portarias ou despachos e só falta colher as assinaturas dos diferentes membros do Governo? Ou ainda estão para elaborar e face à complexidade das matérias envolvidas, qual é a expectativa da Secretaria de Estado em ter um diploma aprovado e que possa produzir efeitos ainda nesta legislatura? Isto é tudo seguido, não é? A segunda questão que se levanta pode ser, eu até admito que não tenham dado muito bem conta dela, mas na definição de conceitos, quando chegamos à definição de dados pessoais, temos uma questão que tem a ver com isto. Dados pessoais, informação relativa a uma pessoa identificada ou identificável. E a minha questão é esta. É que relativamente a uma pessoa identificada, nós conseguimos perfeitamente eliminar os dados que podem permitir a identificação dessa pessoa. Mas a verdade é que pelos dados individuais que serão recolhidos, pode perder a noção de uma pessoa não identificada, pode vir a tornar-se identificável, por exemplo, se eu, em Lisboa e nas áreas, grandes áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, até admito que não, mas por esse país fora, em pequenos concelhos, em pequenas cidades, se eu tiver uma morada, mesmo que não tenha o número da porta nem o código postal, e tiver um ano de nascimento, mesmo que não tenha o dia, nem o mês, há situações em que é suscetível de eu vir a identificar o próprio funcionário que estiver em causa da administração. E já agora eu vou entroncar aqui nesta parte outra que tinha reservada para o fim, mas que vem e se encaixa perfeitamente nisto, que é sobre a recolha de informação sobre greves. O anterior COE não tinha nada que se parecesse com esta recolha de dados, apenas existia a legislação para a recolha de dados a nível da Administração Central. Quando se prevê, no artigo 8º, a recolha de grupos relevantes de trabalhadores para efeitos do cómputo da adesão à greve. E depois na linha C, número de trabalhadores ausentes por motivo de greve, no mesmo artigo, Há serviços que, pela sua diminuta dimensão, eu consigo perfeitamente identificar quem são as pessoas que estão em causa nesta adesão à greve. A verdade é que isso não é segredo, porque eu, quando lhe processo salários, eu fico a saber. Mas este dado, na mão do Estado e de uma administração central, pode ter alguns efeitos que me dispenso de enunciar, mas que podem ser prejudiciais aos próprios trabalhadores. E já agora, relativamente a esta questão da greve, vou dar um salto ao fim, e eu pergunto, Senhora Secretária de Estado, portanto, qual é o racional e o objetivo de disponibilizar às associações representativas dos trabalhadores os dados constantes no COE+, ainda que agregados? Porque as associações representativas dos trabalhadores têm tudo muito bem escalpelizado e as suas bases de dados atualizadas, face às cotizações que recebem, face às inscrições. E eu pergunto até que ponto é que pôr na mão das entidades representativas dos trabalhadores isto não poderá ser uma causa de instabilidade na própria administração pública, toda ela, desde a central regional à local, no sentido de pressionar a adesão de trabalhadores a essas associações. Eu já vou terminar, só mais um. Portanto, e queria deixar esta pergunta, não é maliciosa, mas quer dizer, eu queria perceber até que ponto é que esta disponibilização de informação às associações representativas dos trabalhadores não constitui uma moeda de troca pela recolha ao nível a que se está prevista sobre adesão à greve. Ainda só outra questão que tem, para nós tem interesse, que tem a ver, só um bocadinho, por favor, a questão das sanções aplicáveis aos incumpridores ou cumpridores defeituosos relativamente aos deveres de reporte, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Diretor-Geral da DGAEP disse-nos aqui que havia evidência de aplicação de sanções às entidades que ou não cumpriram ou cumpriram defeituosamente. O COE, o anterior, previa isto nos precisos termos em que está previsto agora. Mas eu acho, e pergunto-lhe o que é que entende, se um incumpridor, se uma entidade que pura e simplesmente não cumpre, ou uma que faz um esforço em cumprir, e cumpre defeituosamente, porque é difícil o reporte, se tem que ser sancionada da mesma forma com a retenção dos 10% das dotações orçamentais e com as decisões sobre recursos humanos que lhe digam respeito diretamente. Só para conferir aqui, penso que será tudo, Sr. Presidente, mas só... Sim, é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou procurar responder ponto por ponto às questões colocadas pela Sra. Deputada. Não sei se quer colocar uma questão ainda.
Mas pode colocar já, fica já encerrado. Era o nosso objetivo, temos só uma ronda. Podia ligar o microfone.
Esta centralização de dados, Sra. Secretária de Estado, de algum modo permite ao PSD colocar-lhe uma questão que é esta. Estando todos os dados concentrados a nível nacional, quando a plataforma estiver em funcionamento absoluto, eu pergunto se isto levanta dois problemas. Primeiro, porque podem os concursos para a criação de bolsas de trabalho na administração pública serem lançados a nível nacional e os trabalhadores não saberem ao que é que estão a concorrer, a que ponto do país estão a concorrer, mas levanta uma questão mais grave que é esta. No momento em que estão a ser transferidas competências, quer para a administração local, quer para as comunidades intermunicipais, eu queria que me garantisse que o Governo não está em momento nenhum a pensar realizar concursos pondo em causa a autonomia destas entidades para as quais está a transferir competências. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, Sr. Secretário de
Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Procurarei então responder ponto por ponto a cada uma das questões colocadas pela Sra. Deputada. E procurando ser o mais objetiva possível. É evidente que este sistema constitui uma evolução muito expressiva do sistema que hoje em dia está em vigor, Não é a primeira vez que a administração pública vai passar a dispor de dados individuais, na verdade, no tempo da gestão, das bases de dados, da base de dados da administração pública e da criação do Instituto de Gestão de Bases de Dados da Administração Pública, já existiu um acervo bastante significativo de dados pessoais, que foi precisamente constituído com o objetivo de providenciar suporte à elaboração e à monitorização e avaliação de políticas públicas robustas para a administração e, sobretudo, na área do emprego público. Portanto, esta evolução é uma evolução natural, adequada aos nossos tempos e que vem cumprir de forma muito criteriosa, eu diria bastante evidente, no articulado da proposta de lei, aquelas que são as determinações básicas do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E feita esta introdução, gostaria então de responder a cada uma das questões colocadas. É evidente que as portarias estão a ser preparadas e serão ultimadas a muito breve trecho, obviamente que nunca poderiam ser fechadas sem o diploma estar aprovado pela Assembleia da República, e apenas por essa razão e por o Governo não conhecer o conteúdo final da lei que vai substituir a lei atualmente em vigor, não é possível fechar os normativos que estão a ser preparados. Estas portarias contêm questões que são essencialmente procedimentais e técnicas, porque a estrutura de dados está definida na própria lei, nos seus elementos fundamentais, e temos condições naturalmente para garantir que, a partir do momento em que a lei seja aprovada e entre em vigor, as portarias possam ser rapidamente negociadas, publicadas e permitirem enquadrar a recolha de dados ainda no segundo semestre deste ano. Em relação aos dados pessoais e à menção à pessoa identificada ou identificável, a formulação que consta é a formulação do regulamento, é essencialmente a formulação do regulamento, e obviamente que coloca questões que são sempre questões delicadas no que diz respeito à identificação dos elementos que são passíveis de recolha e essencialmente da forma de tratamento desses elementos, por forma a que o anonimato das pessoas seja efetivamente garantido e os dados possam estar depositados em segurança e ser utilizados apenas para as finalidades que são legítimas e na estrita medida do necessário, obedecendo aos princípios do próprio RGPD. E, portanto, com essa preocupação, por exemplo, nesta versão que foi submetida à Assembleia da República, e face às primeiras versões de trabalho deste documento e na sequência dos parceiros que foram recolhidos, houve um conjunto de dados que estavam inicialmente planeados que acabaram por ser removidos, nomeadamente a questão da morada em concreto, e, portanto, a localização geográfica do trabalhador não é definida em termos muito, muito precisos. Em relação à recolha de dados sobre as greves, como seguramente os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, os dados já são recolhidos hoje em dia, continuam a ser recolhidos de forma agregada e, na verdade, o que releva em termos deste tipo de repositório de dados e deste tipo de informação estatística são os dados relevantes em termos nacionais, portanto, são os dados de maior impacto para a administração pública e, portanto, não são dados que sejam pessoais, não são dados individuais, são dados agregados e são apenas utilizados para efeitos de informação estatística e trabalhados depois de garantida toda a reserva e a ressalva relativamente à proteção das pessoas que exercem o direito à greve. A questão da disponibilização dos dados às entidades representativas de trabalhadores. É muito simples explicar esta possibilidade e é uma possibilidade que, mais uma vez, deve ser garantida depois de salvaguardada a total anonimização dos dados, e estamos a falar apenas de dados necessários em função de um fim específico que tem que ser expressamente identificado para que o tipo de dados e o formato dos dados possa ser conforme à finalidade e na estrita medida da finalidade. O que está aqui em causa, eu diria, queria é seguramente garantir o diálogo social e garantir um diálogo social profícuo. Para quê? Para que no momento das negociações sobre qualquer tema que seja relevante para a administração pública e em particular nas matérias de emprego público possam ser partilhados dados e de certa forma hoje em dia já são partilhados de forma agregada e de forma casuística em função da natureza das negociações, são partilhados de facto os dados que são relevantes para compreender toda a latitude das matérias que são objeto de negociação, nomeadamente a informação atualizada, informação que permite avaliar o impacto das decisões a tomar em termos de equidade, em termos de sustentabilidade das decisões, enfim, toda a informação de enquadramento necessária para os temas a negociar, e é com esse propósito, com o propósito de conhecer as matérias, conhecer a relevância daquilo que é decidido e compreender, até para cumprir aquilo que a LTFP nos manda de procurar chegar a negociações frutíferas, é partilhar informação de enquadramento necessária e apenas com este propósito. Em relação às sanções aplicáveis, o objetivo, enfim, de se prever um quadro sancionatório é mais ter um efeito promotor do cumprimento do que propriamente um efeito penalizador do infrator. E é com esse propósito que o quadro sancionatório é aplicável, é previsto, tal como está previsto hoje em dia, e é com esse objetivo que, periodicamente, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público reporta à Direção-Geral do Orçamento os dados relativamente às entidades que não cumprem esta informação de reporte. Em relação à última questão que colocou, eu não sei se compreendi bem a latitude, mas poderemos voltar ao tema caso eu não seja precisa na minha resposta. Eu não sei se compreendi a referência que fez, cruzando, suponho eu, esta matéria com a questão da centralização dos concursos para recrutamento. Bom, são matérias que, na verdade, são matérias distintas. O procedimento de recrutamento centralizado está regulado numa portaria que foi publicada no final do mês passado, foi devidamente negociada. Os dados relativos aos trabalhadores serão sempre, aos trabalhadores recrutados, serão dados que ficarão residentes nos sistemas de informação das entidades empregadoras respectivas e que serão tramitados no COE para os fins previstos no próprio COE+, e portanto não há aqui nenhuma tentativa de apropriação ilegítima de algum tipo de dados, nem a matéria dos procedimentos concursais se relaciona de forma direta com esta proposta de lei. Espero ter sido fiel.
Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e começar por manifestar aquilo que é o entendimento do Partido Socialista, aqui chegados nesta proposta de lei, sobre esta iniciativa. E nós entendemos que este novo sistema de informação da organização do Estado insere-se no trabalho de desenvolvimento e valorização da administração pública que está a ser desenvolvido pelo Governo, particularmente no domínio da melhoria e eficácia da gestão e administração. É uma iniciativa legislativa do Governo que também responde aos desafios apontados pela Inspeção-Geral de Finanças ou pelo Conselho de Finanças Públicas e que encontra precisamente apoio em muitas orientações que estas entidades sugeriram. E é também uma iniciativa do Governo que tem encontrado adesão e acordo na generalidade dos parceiros das diversas entidades, tais como parceiros sociais ou até como a Associação Nacional de Municípios, e onde há um relativo consenso, não só sobre a necessidade, mas sobre os caminhos que a iniciativa legislativa preconiza. Não obstante, essas mesmas entidades também apontaram algumas sugestões de melhoria da proposta de lei e, noutros casos, alguns pontos mais críticos que eu gostaria aqui de destacar, aproveitar a oportunidade e indo a questões concretas. Em primeiro lugar, preocupa-nos, e tem sido matéria aqui discutida nas nossas audições, a questão da harmonização da proposta de lei e do seu edifício normativo com a questão do regime geral da proteção de dados, naquilo que a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados apontou no seu parecer, de forma algo vivamente incisiva, muito objetiva, manifestando preocupação sobre este modelo de informação individualizada dos trabalhadores e contendo mais dado dos trabalhadores, a questão da reserva e da proteção de dados, e também como garantir na prática que só acede à informação dos dados dos trabalhadores na medida do estritamente necessário desses dados e, efetivamente, o agente que necessitar desses dados para cumprir a sua missão pública. Eu percebi da primeira intervenção da senhora Secretária de Estado que o Governo já teve, pareceu-me, em conta o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados e, portanto, possivelmente estas matérias já estarão ultrapassadas, mas gostaríamos que ficasse claro se assim for. Por outro lado, a segunda questão prende-se com a agilização, e é uma questão mais genérica, de uma cultura de partilha de informações entre os diferentes organismos da administração pública para atingir a interoperabilidade requerida por este novo sistema do COI+. Eu penso que aí gostaríamos de ouvir a senhora Secretária de Estado. Há um longo caminho a percorrer, muitas das vezes permite-me utilizar uma expressão popular que todos percebemos, há um bocadinho a cultura de quinta, de capela nos diferentes organismos da administração pública e teremos que aqui que evoluir e também de certa forma estamos aqui a fazer a nossa pedagogia para a partilha de informações e de cooperação entre os diferentes organismos da administração pública. A terceira questão prende-se com o regime transitório e tem-nos sido apontado nos diferentes parceiros. Ou seja, como aqui também já disse, como aqui também já foi dito, haverá um regime transitório até à regulamentação do novo COI. E a questão é como será tratada a informação e quem tem a responsabilidade de o fazer durante o período transitório. Foram manifestas algumas preocupações com este período transitório, para não haver nenhum vazio legal nesta matéria. Por fim, e talvez das questões mais relevantes, do ponto de vista substancial e de fundo, é a questão da integração do Banco de Portugal, da Presidência da República e da Assembleia da República no novo sistema de informação da Organização do Estado. O Governo, e particularmente a senhora Secretária de Estado, conhecerá a posição destas, quer do Banco de Portugal, da Presidência da República, da Assembleia da República, que nos fizeram também chegar por escrito, e a questão que aqui se coloca, como muito melhor saberá a senhora Secretária de Estado, é a questão de estas entidades passarem a ser entidades reportantes. E, portanto, qual é o entendimento do Governo nesta matéria? E que caminho é que vai ser prosseguido face à posição destas mesmas entidades?
Obrigado, Sr. Deputado. Registro um segundo. Portanto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Procurarei ser igualmente breve. Desde o início da construção de toda a arquitetura que presidiu à contratação do desenvolvimento do sistema e ao desenvolvimento deste normativo enquadrador, que existiu uma preocupação sempre muito presente com a questão da segurança dos dados. Nós sabemos que o mundo mudou muito nos últimos 20 anos e, portanto, ter um repositório de dados há 20 anos atrás, de dados individuais, de dados pessoais, não é a mesma coisa que ter um repositório de dados hoje em dia. Portanto, estas questões da segurança estão muito presentes na administração pública e se é certo que a administração pública deve partilhar e reutilizar dados, não pedindo aos cidadãos e às empresas dados que já existam residentes nos seus sistemas para que possa realizar os procedimentos administrativos e o serviço ao cidadão, também é verdade que, em contrapartida, tem um dever reforçado de garantir a segurança desses dados. Todo o diploma procura materializar todos os princípios do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Nos trabalhos preparatórios e previamente à apresentação da proposta de lei à Assembleia da República, de facto foi debatido, quer com o Conselho Superior de Estatística, quer com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e, portanto, foi recolhido o respectivo parecer e quase integralmente, eu já vou referir-me ao quase integralmente, o parecer da Comissão Nacional de Dados foi acolhido. quais foram os elementos que, não tendo sido acolhidos, foram devidamente fundamentados, e gostaria de os fundamentar, de reiterar essa fundamentação aqui, até porque as reservas não são líquidas, as reservas quanto à pertinência ou à necessidade de determinado tipo de dados. E vou passar a explicar, por exemplo, a questão do dia de nascimento de facto foi eliminada, embora o Instituto Nacional de Estatística considere que, por exemplo, o dia de nascimento é um dado muito relevante em termos de censos, na realização dos censos, e, portanto, se esse dado estivesse disponível para todo o universo de trabalhadores da administração pública, seria um dado que não seria necessário recolher junto destes trabalhadores, e, portanto, para fins estatísticos é um dado que é relevante em termos de caracterização da população nacional, mas de facto desta proposta de lei foi removido. Também o que referi há pouco a propósito da morada em concreto dos trabalhadores também foi removido desta proposta de lei. Já pelo contrário, o Governo entendeu manter a recolha de informação sobre a nacionalidade dos trabalhadores, porque considera que é um dado relevante para, enfim, não só caracterizar o universo dos trabalhadores, mas também para, se for o caso, estimular políticas de incremento da mobilidade, enfim, de reciprocidade de tratamento, um conjunto de políticas que podem ser incrementadas e melhor desenhadas com conhecimento deste dado específico, e, portanto, a recolha deste dado não tem a ver com nenhum tipo de intuito discriminatório, bem pelo contrário. É um dado de caracterização, mas é um dado de caracterização relevante pela riqueza da caracterização da força de trabalho pública que permite. Em relação à cultura de partilha de informação, e reiterando aquilo que há pouco referia, de facto a administração pública tem procurado, ao longo, na verdade, das últimas duas décadas, incrementar esta partilha de informação, muitas vezes por via física, outras vezes por via digital. É claro que o digital nos coloca novas fronteiras com novos desafios e, portanto, a necessidade de reforçar os mecanismos de segurança dos dados é particularmente relevante. Em termos tecnológicos, outros membros do Governo seguramente explicarão muito melhor do que eu todo o trabalho que na área da modernização administrativa e na arquitetura global de dados, as plataformas de interoperabilidade, o trabalho que tem sido desenvolvido para garantir que toda a arquitetura de sistemas de informação da administração pública pode comunicar entre si com salvaguarda da segurança dos dados que são tramitados, partilhados, que são acedidos. E, portanto, a cultura de partilha de informação não é de todo incompatível com uma cultura de otimização de informação e de reforço do trabalho colaborativo entre as organizações públicas. Esta plataforma, constituindo um repositório central de dados dos trabalhadores da administração pública, para além dos dados das entidades da administração pública, vem permitir também reforçar esses laços de colaboração, desonerando as entidades de múltiplas obrigações de recolha e de reporte e, de facto, acedendo mais rapidamente a um conjunto de dados que permitem, com maior eficácia, implementar medidas em várias áreas de política. Em relação ao regime transitório, não existe nenhum vazio. O regime transitório está definido precisamente para garantir que a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público continue a recolher séries estatísticas agregadas nos termos em que hoje está previsto na lei ainda em vigor e que o fará até garantir que o sistema está a funcionar em pleno no novo modelo e, paralelamente, também internalizar, para efeitos de histórico e de trabalho estatístico e analítico, o histórico que ainda está depositado na base de dados da administração pública, portanto, a coberto do diploma de 1990 e 98. Em relação ao âmbito de aplicação, e não sei se porventura estarei a ser excessivamente telegráfica, em relação ao âmbito de aplicação, gostaria de clarificar um ou dois aspectos. Não é propósito deste diploma e desta nova estrutura de dados ampliar o âmbito de aplicação do atual COE. O que se pretende é clarificar o âmbito de aplicação, porque, na verdade, aquilo que vem estabelecido no diploma de 2011 não tem tido a mesma leitura por parte de todas as entidades. E o que se procurou fazer aqui não foi, de facto, ampliar o âmbito de aplicação, foi clarificar as entidades que, no entendimento do Governo, e para proporcionar completude desta base de dados, completude do, enfim, desta dimensão analítica de todo o acervo de trabalhadores em funções públicas, independentemente das entidades em que se encontrem posicionados, independentemente da natureza do vínculo que detenham, procurou-se de facto clarificar quais as entidades que, desse ponto de vista, enfim, de garantir a máxima abrangência possível desta base de dados, com esta caracterização e esta linha circundante do perímetro das entidades em contas nacionais. O que se procurou fazer foi, de facto, clarificar os termos do atual diploma. Portanto, do ponto de vista do Governo, tal como do ponto de vista da entidade que tem procedido à recolha e ao tratamento dos dados na sua versão atual, um conjunto de entidades que não têm reportado dados, na verdade, sempre tiveram cobertas pela obrigação de reporte. E, portanto, o que se procura aqui fazer é apenas clarificar o âmbito da intervenção, sendo certo que, naturalmente, a Assembleia da República é soberana quanto à conformação deste articulado e quanto a este desenho em específico em termos de delimitação do âmbito de aplicação.
Também. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Sra. Secretária de Estado. Dizer muito brevemente que já foi, aliás, referido pela deputada do PSD, este sistema, o COE, foi aprovado na altura do governo PSD-CDS, e é bom perceber que o PS agora, ou seja, há coisas que têm continuidade e que têm aprofundamento, e que, apesar de mudanças de governo. E, de facto, não é possível gerir sem informação. Não é possível gerir sem informação, e isto é um passo em frente. Questões muito concretas, algumas das quais já foram afloradas. Começo pelo âmbito de aplicação. Foi suscitado aqui pelo deputado Nuno Sá três situações, a Assembleia da República, o Banco de Portugal e uma terceira, que agora não me...
Presidência da República.
Eu vou dizer qual é a minha opinião sobre isto, e depois gostava de saber... A Associação de Estado já respondeu, e agora... O perímetro, para mim, é aquilo que está no preâmbulo, que é as entidades que estão no universo do setor público em contas nacionais. A Assembleia da República está e, portanto, deve ser. A Presidência da República está e deve ser. O Banco de Portugal não está e não deve ser. Portanto, a única entidade que, a meu ver, não é criticável, porque viola claramente não só o espírito da lei, como as normas, é o Banco de Portugal e, na devida altura, apresentarei uma proposta neste sentido. Isto no que toca ao âmbito. No que toca ao montante de informação, a questão é saber se estamos a pedir informação a mais, a menos ou a nível ótimo. E aqui eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado... Se na parte, uma parte que é importante e que remete para outras discussões, que tem a questão da qualificação dos trabalhadores em funções públicas, se a parte da formação dos trabalhadores, se acha que a informação é pertinente, adequada, etc. Terceiro ponto, recursos humanos da Direção-Geral, porque assim, nós podemos ter milhões de informações, mas depois se não conseguimos processá-la, não é de muita utilidade. Em que medida é que considera que os recursos humanos da Direção-Geral, que a Administração e Emprego Público, são suficientes para tratarem este acréscimo de informação que vai ser obtida através deste diploma. Porque, e com isto termino, temos que ter recursos humanos suficientes, porque senão, pronto, temos a informação, mas não a utilizamos para a gestão. Só um apontamento final. Quer dizer, esta questão também já foi aflorada, mas e também pela Sra. Secretária de Estado, a questão da privacidade. Bom, mas esta talvez já tenha sido respondida, não vale a pena voltar a ela, não é? Quer dizer, em que medida é que isto, nomeadamente, achei que pertinente a questão colocada pelo deputado do PS, nomeadamente em relação às greves, porque de facto, se eu tiver um organismo só com 6 pessoas e se 4 tiverem feito greve, a gente sabe quem é que são, e há aqui sim algumas questões sensíveis, mas pronto, já de certa maneira já respondeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cingir-me então às três questões que registrei. E voltando ao âmbito, eu vou enfim, completar eventualmente aquilo que referi há pouco. No nosso entendimento, no entendimento do Governo, tal como referi, não existe nenhuma extensão do âmbito de aplicação face ao âmbito atual. Sabemos que o tema Banco de Portugal é um tema controvertido. Mas também sabemos o que é que nos diz, nomeadamente a definição de contas nacionais com base no Regulamento 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente aos setores institucionais que devem ser considerados para efeitos de contas nacionais, e sabemos que faz uma distinção entre os setores das administrações públicas e das sociedades financeiras. O Banco Central não faz parte do setor das administrações públicas, mas as contas das administrações públicas, nos termos do regulamento, têm uma definição de setor público que agrupa administrações públicas e sociedades públicas financeiras e não financeiras, e nas sociedades financeiras inclui-se o Banco Central. Portanto, há aqui muita matéria interpretativa que os juristas seguramente poderiam gastar muito tempo a esgrimir, mas existe margem para considerar que, de facto, o Banco de Portugal pode estar incluído, está, enfim, incluído no âmbito de aplicação do diploma. Gostaria de referir também que as entidades reguladoras independentes prestam informação hoje em dia no quadro do COE. Prestam entidade. Portanto, para referir que, e era isso que eu gostaria de referir, que independência não é sinónimo de não prestação de contas. Bem sei que o Banco de Portugal já preenche o relatório único e tem os relatórios de gestão e apresenta os relatórios de gestão pacífico, mas gostaria de sublinhar este ponto e obviamente, sujeitando-me com toda a naturalidade àquilo que for o entendimento da Assembleia da República nesta matéria, mas gostaria de sublinhar isto, que de facto prestar contas não é sinónimo de ingerência e, sobretudo, solicitar esta informação para conhecer a realidade para este efeito, tal como as entidades reguladoras independentes o fazem com toda a naturalidade hoje em dia, não coloca em causa nenhum tipo de independência, e era sobretudo esse ponto que eu gostaria de sublinhar, sendo certo que o entendimento do Governo tem respaldo neste acervo normativo que referi. Em relação à segunda questão, é matéria de formação. Os dados pessoais que vêm referidos no artigo 12º da proposta de lei são os dados que compõem, digamos, o quadro de pessoal na sua perspectiva dinâmica, portanto, na fotografia mensal dos trabalhadores ao serviço. De facto, a formação, a habilitação e a habilitação académica e profissional contém já dados em matéria de formação. Se me perguntar se pode ser sofisticada, seguramente que pode, mas gostaria de destacar que o sistema tem uma abordagem modular e, portanto, o que está aqui previsto neste momento são os dados de caracterização geral dos trabalhadores e das entidades da administração pública. Se podemos detalhar algum aspecto para saber melhor quais as capacidades e competências instaladas, os perfis de competências pessoais e profissionais dos trabalhadores no que diz respeito à sua dimensão formação, seguramente que pode ser sofisticado, mas numa abordagem, eu diria, incremental. Em relação à capacidade instalada para garantir a operacionalização desta nova versão, desta nova geração do COE, gostaria de destacar o seguinte. Como todos nós sabemos, o Regulamento Geral de Proteção de Dados determina várias coisas e duas coisas particularmente importantes no que diz respeito à garantia, às garantias de segurança, de integridade, de confidencialidade da informação, que são que as entidades encarregadas do tratamento de dados garantam os procedimentos técnicos e organizacionais adequados para garantir cumprir estes princípios, embora sem restringir, obviamente, a circulação dos dados, porque é para esse efeito de circulação, reutilização, aproveitamento que eles são recolhidos. Ora, neste momento o Governo já fez uma parte deste trabalho, proporcionando à Direção-Geral um novo formato organizacional que veio permitir, precisamente, internamente, estabelecer com clareza responsabilidades organizacionais num departamento para efeitos de tratamento dos dados e gestão dos dados, recolha dos dados, gestão dos dados e definição dos modelos de partilha de dados associados ao COE. Portanto, existe um departamento que especificamente tratará desta matéria. Existe uma outra unidade orgânica que garante a parte tecnológica de suporte ao sistema e, portanto, a lei orgânica que foi aprovada em fevereiro já vem dar o primeiro respaldo em termos de capacidade de atuação da Direção-Geral, olhando para este novo desafio. Outros desafios que estão a ser abordados, o Sr. Diretor-Geral já teve a ocasião de sinalizar que vai apresentar quer uma política estruturada de segurança, quer um código de conduta para os trabalhadores que diretamente vão lidar com estes dados e, portanto, cumprindo aquelas que são as estipulações, no fundo, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e vai manter e incrementar uma política de auditorias periódicas à segurança dos dados, que nesta nova versão tem muito maior peso, muito maior expressão e muito maior acuidade. Podemos equacionar, e com isto termino, podemos equacionar no futuro e face aos desafios que em concreto e em articulação com a CNPD venham a ser definidos como desafios a abordar, pode ser equacionada a necessidade de criar um encarregado de proteção de dados especificamente para a Direção-Geral, portanto, não bastando o encarregado de dados geral do Ministério das Finanças, e esse pode ser um caminho a explorar para garantir maior robustez nas políticas de segurança de dados.
Muito obrigado, Sr. Estado de Estado. Seguindo o espírito que tínhamos aqui, se houver alguma questão de pormenor que tenha ficado em aberto, agradecia que, se alguém tiver, que no sentido de que possa colocar para o Sr. Estado de Estado, aproveitamos a sua presença para esclarecer. Não havendo, resta-me então agradecer os contributos para o trabalho legislativo e considerar, portanto, a audição encerrada. Muito obrigado.